Eu quero saber. Você perguntou e o Amazônia Brasileira responde.
Dom Erwin, bom dia.
Bom dia, Beth.
O senhor sabe do meu grande prazer em recebê-lo aqui, do prestígio que o senhor demonstra a esse povo estando aqui conosco quando passa por Brasília. Muito obrigada, viu?
Com muito prazer, viu? Como sempre.
Dom Erwin, vamos começar falando sobre o resultado dos julgamentos que aconteceram com relação à morte da irmã Dorothy. Nós tivemos há pouco tempo atrás o julgamento do Taradão, a condenação dele, e agora, anteriormente a do Bida e agora a do Taradão, no final do mês de abril, inclusive já sem a possibilidade daquele recurso automático, apesar da defesa alegar que vai recorrer. Como é que ficou o clima lá na região depois dos dois julgamentos e das duas condenações?
Bem, a primeira coisa, certamente uma vitória, que a justiça finalmente também atingiu os mandantes, porque geralmente, quando acontece um crime desses, no Pará ou na Amazônia, são condenados os executores e os mandantes ficam incólumes, estão aí. Mas desta vez, de fato, foram condenados, embora que, no caso do Regibaldo, ainda parece que tem possibilidade de recurso. Mas eu digo que a condenação dos dois mandantes ainda não significa a condenação de um sistema que, a médio e longo prazo, ainda está com toda essa ambição, essa ganância de se apoderar dessas terras. O problema na Amazônia é que tem uns que querem e se autodenominam de proprietários, são pretensos proprietários de vastas terras, e onde existem agricultores, vamos dizer, famílias de agricultores que querem também viver e sobreviver, se cria o conflito. Esse conflito geralmente é assim, que cai fora, ou se não vai acontecer, e ameaça e intimidação. E enquanto não se resolve esse impasse de um sistema realmente que quer enriquecer os ricos em detrimento dos pobres, que se tornam mais pobres, aí não muda nada.
Dom Erwin, se fala muito, né, que esses dois eles fariam parte de um grupo que é conhecido como consórcio do crime e que, além dessa prática de grilagem e ameaça, extração ilegal de madeira, estaria envolvido em outros crimes, até a exploração de garimpo e aí também prostituição, tráfico de drogas. Lá se ouve ainda falar muito sobre isso? Essas atividades chegam a estar próximas, a penetrar nas comunidades?
Bom, a gente fala muito, mas também tantas e tantas vezes a boca pequena, porque o pessoal não quer falar em público. Eu vi em Altamira mesmo, depois da condenação, um silêncio. Não se escutou nada. Também do lado de cá, naturalmente, também a gente não vai forçar a barra, não vamos provocar, não é? Soltar fogos, esse tipo de coisa negativa, né? Mas o silêncio era praticamente, me parecia um silêncio sepulcral. Porque também tem desses que defendem e que estão ao lado e que não admitem que ele seja culpado ou eles sejam culpados. Então se cria todo um ambiente assim muito difícil, muito delicado. E por isso eu digo, né, não apenas é necessário condenar um que se tornou mandante de um crime tão horrendo, mas também temos que analisar o sistema que está por trás disso. E o consórcio do crime é esse que preparou, de certa maneira, a morte da Dorothy. Porque a morte da Dorothy não foi assim de um dia para o outro. Essa morte foi preparada até os mínimos detalhes. Tenho absoluta certeza disso. E tem muito mais gente envolvida nisso. É um engano a gente pensar que agora, olha, o último foi condenado, o último foi julgado, cinco foram, estão na prisão e então acabou. Porque existe muito mais gente envolvida. Eu mesmo sei que tem gente que indiretamente preparou todo um ambiente hostil, odioso contra a irmã. Denunciaram a irmã, caluniaram a irmã, difamaram a irmã. Chegaram ao ponto de dizer que ela está armando o povo, que maior absurdo que já vi. Eu conheci a irmã muito bem. Ela não era disso. Mas tudo isso, então, se espalhava, essas calúnias, e preparou toda uma situação, um ambiente muito pesado, que redundou ou terminou na morte cruel que ela sofreu lá, a uns 47 quilômetros da cidade de Anapu.
Dom Evan, ouvindo o senhor, uma pergunta me vem à mente. Eu não sei que número virou a lei, mas a medida provisória 458, aquela que autorizava a regularização de 1.500 hectares, né, que foi aprovada e virou uma lei, de alguma maneira, existem pessoas que seriam parte desse grupo que se beneficiaram disso, eu digo, de conseguir regularizar uma terra que eles reivindicavam, uma grande terra, através desse processo?
Eu não tenho dados assim contundentes mesmo, mas eu estou com certeza que beneficiou exatamente esse povo que grilou. Os grileiros são os mais beneficiados com essa lei. Nós questionamos muito como que pode fazer uma coisa dessa, alguém invade a terra da União e depois é regularizado, é legítimo dono. Ele praticamente rouba e passa a mão por cima e depois ele então está diante
da lei. Ganha um prêmio.
Ganha um prêmio. Quer dizer que lei é essa, né? Que legislação é essa? Que justiça é essa? Eu vou no quintal dos outros, tiro tudo que ele tem lá dentro e no fim das contas sou beneficiado por uma lei contra a própria, proprietário, ou contra, no caso, e contra a União. Quer dizer, quem está perdendo é a própria União. Porque se desrespeitou áreas, terras da União, ele é premiado contra o próprio Brasil. Para mim é um absurdo.
Nós estamos ouvindo o bispo da Prelazia do Xingu, Dom Erwin Krautler. Dom Erwin, vamos falar um pouquinho sobre Belo Monte. Também é outro tema que o senhor vem acompanhando com muita atenção. E nós tivemos, depois de toda uma batalha jurídica, tivemos finalmente a realização do leilão. Qual foi o clima lá em Altamira com relação a isso, das populações, também dos povos indígenas com quem eu sei que o senhor tem um contato? Como ficou o clima depois da realização do leilão, apesar de toda a batalha?
Eu creio que, bom, eu mesmo também e os outros, eu sei que ficaram espantados. Eu estou espantado até agora, porque para mim esse leilão foi, estou repetindo até a palavra de um juiz, é a soma de absurdos. Porque eu simplesmente não entendo e nunca ninguém vai me convencer que tudo isso foi levado a cabo de maneira legítima. Porque havia três liminares e essas três liminares foram cassadas exatamente para possibilitar o leilão. Não se falou no argumento primordial que era o centro da liminar. Foi o caso do artigo 176, parágrafo 1º da nossa Constituição, que diz que no caso de aproveitamento de recursos hídricos em áreas indígenas, precisa de uma legislação específica. Ora, essa legislação específica não existe. O Congresso nunca tratou desse tema. E como que o juiz pode cassar a liminar, meu modo de ver, sem ter lido? Porque ele falou que são meras conjecturas. Ora, a conjectura, o sinônimo disso é o quê? Fantasia, hipótese. Se eu digo que um artigo da própria Constituição Federal é uma conjectura, e então estou desrespeitando, estou violando a Carta Magna de um país. Onde nós chegamos, estamos à beira da falência do Estado de Direito que o Brasil é. E tudo isso me espanta, porque de repente o presidente da República e um juiz se julgam acima da própria Constituição. Essas liminares tinham 50 páginas e simplesmente com uma canetada a gente derruba sem entrar no mérito da questão. E eu repito mais uma vez a palavra de um juiz que diz: nós estamos no início de uma guerra judicial. Por isso, para mim, ainda não está terminado esse caso. A gente não pode agora simplesmente soltar fogos e dizer que, olha, o leilão passou, vai ser feito. Não, o caminho até lá é longo. E tem muito chão pela frente e tem muita água ainda do Xingu que rola por baixo.
Agora, Dom Arvim, é interessante. O senhor citou o artigo da Constituição, que, inclusive, esse projeto está agora lá na Câmara. Nós conversamos recentemente também com o deputado Eduardo Valverde, que é da comissão que trata desse tema. Mas o senhor veja, esses dias, que dia foi anteontem que veio aqui o presidente da FUNAI, e ele diz, ele alega, né, que a usina não vai interferir. A própria FUNAI alega que não interferiria diretamente na vida dos povos indígenas, que os povos que estariam mais próximos estariam a 12 quilômetros, que para índio é bem perto, né? Mas eles acham que não chegaria a interferir. Quer dizer, aí fica complicado de se fazer o uso desse argumento quando a própria FUNAI se posiciona dessa forma.
Só que o nosso presidente da FUNAI está muito equivocado, me desculpe, porque o que ele entende que não serão atingidas as áreas indígenas? Primeiro, o canteiro de obra está na porta, está tão próximo às áreas indígenas que se terá repercussão tremenda e consequência tremenda para a própria comunidade indígena. Depois, não serão inundadas nessa fase, não serão inundadas áreas indígenas, sim, mas será cortada a água para os índios. O que vai sobrar? Algumas poças d'água que vão esquentar de uma maneira tal que nem peixe sobrevive. E então, escuta, de que esse povo vai viver? Não tem mais o peixe, vão viver da farinha puba e só? É absurdo dizer que não serão atingidas, serão atingidas na sua própria raiz, no seu modo de viver e na sua condição de subsistência, de sobrevivência. É falácia, não tem outra palavra para isso. Dizer que só serão atingidas as áreas indígenas quando são inundadas e esquecer que cortar a água é pior ainda do que inundar, porque não tem mais como viver, sobre isso não se fala. Eu fico tremendamente impressionado com que facilidade a gente determina o fim de áreas de comunidades indígenas. E dizem ainda que não tem nada a ver. Isso, para mim, é um macabro cinismo.
Agora, Dom Hermes, o senhor, conversando aqui, a gente propõe uma coisa, mas como o senhor tem essa conversa tão inteligente, completa, eu não li toda a matéria, mas muito se está comentando da matéria mais importante da revista Veja dessa semana, que tem dados assim, bastante interessantes, eu não sei se o senhor chegou a ver, que diz que 77, quase 78% das áreas do país são reserva, áreas indígenas ou quilombos, o que é absolutamente não corresponde à verdade, né? A pessoa pode olhar qualquer dos nossos mapas que nós vamos encontrar que isso não corresponde à verdade. No entanto, uma revista prestigiosa como a Veja dá essa informação como algo verídico. Há coisas estranhas acontecendo no momento?
Eu acho muito estranho veicular notícias dessas que não têm base na realidade. E certamente todas as entidades, eu sei disso, todas as entidades já estão respondendo. Uma revista dessas, naturalmente de grande circulação, está fazendo opinião, está fazendo cabeça. E creio que nós temos que reagir, colocar os dados exatos aí na frente do povo. Mas quando se fala em reservas, quando se fala em resex, quando se fala em florestas, como se diz, parques nacionais e tudo, tudo bem, seria uma maneira de o Brasil honrar seu compromisso com a Amazônia. Porque o Brasil é o primeiro responsável pela Amazônia, e essa responsabilidade não lhe será tirada. E então o Brasil tem uma obrigação muito grave de defender pelo menos aquilo que sobra da Amazônia. E uma maneira de salvar uma razoável área, uma razoável região na Amazônia, exatamente através das reservas indígenas, através de parques nacionais, através das resex, que são reservas de extrativismo. Então seria pelo menos uma área que não é atingida pela voracidade do agronegócio. Porque onde o agronegócio chega, a monocultura chega, arrasa com tudo. E a Amazônia, daqui uns 30 anos, não teria mais nada. Se o governo decide, não, vamos ser fiéis a esse compromisso com a Amazônia e com o mundo, eu digo hoje. com o nosso país, mas também com o mundo. Então, nós vamos decretar e vamos honrar nosso compromisso com as áreas indígenas, com os RESECs e com parques nacionais. Assim, nós salvamos e damos um exemplo maravilhoso para o mundo, porque o Brasil não é uma ilha. O Brasil também faz parte do conserto dos povos que moram neste planeta. E o Brasil tem uma grande responsabilidade, porque o Brasil é um país continental e o Brasil é a Amazônia, a maior parte da Amazônia está no Brasil. Então, nós queremos mostrar para o mundo que nós estamos preocupados e nós assumimos o compromisso com essa dádiva divina que é a própria Amazônia. Isso não significa que a gente coloque redoma por cima da Amazônia. Mas não podemos continuar do mesmo jeito, simplesmente com uma destruição irresponsável de ponta a ponta. E o que vai sobrar? Vai sobrar o deserto, vai sobrar estepe, as futuras gerações não têm condição de sobreviver. Se não tem mais a floresta em grande quantidade na Amazônia, não terá condição de sobrevivência na Amazônia, nem para povos indígenas, nem para ribeirinhos, nem para os migrantes que saíram do Rio Grande do Sul ou do sudeste do país. De jeito nenhum.
Fora as outras implicações, né? Porque, por exemplo, as chuvas aqui da nossa região centro-oeste, do sudeste, estão muito ligadas à umidade da Amazônia, a umidade dessa que só pode ter com a floresta. Sim, soja não mantém a umidade, por exemplo. Então,
são estudos científicos.
Exatamente. Ciência, não é opinião.
Lógico.
Dom Ervin, para a gente caminhar muito a contragosto para o final dessa conversa, eu queria que o senhor nos contasse um pouco sobre as novidades que aconteceram depois do leilão. A Antônia vem conversar com a gente aqui na semana que vem, mais especificamente sobre isso. Como eu disse, ela recebeu a comunidade e a comunidade chegou com essa novidade de que pessoas estariam indo até eles oferecendo coisas para mudar, advogados pedindo procurações para falar, não, deixa que eu vejo para você, indenização. O que aconteceu e o que o senhor prevê, né, a partir de agora na região?
Não, lógico, eles vão usar de todas as estratégias e todo o sistema para convencer. Não é convencer, é cooptar. Então a gente promete, isso fizeram também com os povos indígenas, em vez de consultar os povos indígenas, vieram com promessas inconsistentes e vieram dizendo que só vantagem que vai ter para eles. Então esse circo continua, também é irresponsável. Eu acho que não se pode usar o povo desse jeito, abusando e fazendo cabeça torta direita, sem colocar as reais consequências. Eu sempre defendi a ideia de que a gente pode falar nas vantagens que essa hidrelétrica trará se caso for realizada, construída, mas também temos que ter a coragem de apontar as consequências irreversíveis, irrecuperáveis. Isso ninguém nunca faz. Agora vem de novo com essa história que só vai trazer vantagem. Ora, a maior parte desse povo nem sequer título tem. Eu sei como que vão agir com esse povo.
O senhor diz assim, não tem a terra legalizada, portanto o governo pode dizer, né, a construtora, enfim,
alegar que não... Vou dar uma gorjeta para ele, o caso, por exemplo, de Altamira, da Baixada de Altamira. A menor parte do povo não tem escritura, porque escritura é muito cara. E onde não tem escritura, se você não está com os documentos em dias, o que que vão dizer? Olha, mostra seu documento e eu vou te indenizar. Ah, eu não tenho documento, eu vou... Se vão dar uma coisa, uma gorjeta para ele se mandar. Esse o maior medo que eu tenho é esse. Isso já está acontecendo, sabe onde? Na transposição do Rio São Francisco, o bispo Dom Adriano contou isso com todas as letras. Essas promessas que foram feitas não estão sendo cumpridas. Vão cumprir agora no Xingu? Duvido, e muito.
Dom Ervin, o senhor inclusive está em Brasília para essa reunião de bispos. Existe a ideia de se lançar uma nota, o corpo da reunião pretende se manifestar sobre Belo Monte?
Bem, primeiro, a CNBB já se manifestou, a CNBB regional de norte do Pará e Amapá, e essa manifestação, também essa carta, esse documento nosso de lá foi endossado e foi ainda... por assim dizer, recheado pela própria presidência da CNBB em nível nacional. Nós já falamos na conjuntura, na análise da conjuntura, um dos capítulos foi Belo Monte. Eu já tive a oportunidade também de pegar no microfone, de falar para os bispos, mais ou menos aquilo que eu acabo de falar agora, mas eu espero que no documento sobre o momento político atual também será falado, se falará sobre o caso Belo Monte. Os bispos não estão por fora desse negócio, estão muito preocupados, inclusive o Papa. Eu estive lá com o Papa em abril, também nós, bispo, o bispo de Santarém, do Esmeraldo, e eu, nós colocamos essa questão das hidrelétricas de qualquer jeito, goela abaixo de quem quer que seja, rolo compressor por cima do povo, nós colocamos isso até em nível internacional diante do Papa.
Dom Erwin Krautler, um prazer receber o senhor aqui sempre, uma honra tê-lo aqui conversando conosco. Muito obrigada pela sua visita. O senhor fica em Brasília até que dia?
Até dia 10.
Até dia 10, só mais um pouquinho, né? Espero revê-lo antes disso, então.
Só quero ainda mandar um grande abraço e um beijo para todas as mães que estão lá no Xingu. Eu vou me lembrar no Dia das Mães, aqui em Brasília, de modo especial, para que continuem dando esse exemplo maravilhoso de doação às suas famílias. Um beijo para cada mãe do bispo do Xingu que está aqui em Brasília.
Dom Erwin, um grande beijo para o senhor, tá?